São 15 horas em Portugal e Angola, 13 em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 16 em Moçambique e África do Sul. Síntese da atualidade com a jornalista Gael de Castro.
O secretário-geral das Nações Unidas defende a mobilização de mais fundos para a reconstrução pós-ciclones em Moçambique. Durante uma visita a uma escola primária afetada pelo ciclone Idai na cidade da Beira, António Guterres mostrou-se solidário e encorajou os alunos a seguirem em frente.
Onde é que estavam quando foi o ciclone? Estavam aqui na escola ou estavam em casa?
Estavam em casa.
E apanharam um susto muito grande ou não?
Sim.
Digam lá, vocês gostam da escola?
Sim.
Espero que daqui a pouco tempo tenha uma sala de aulas muito bonita.
Para o diretor da escola primária, Frederico Francisco, a visita do secretário-geral das Nações Unidas alimenta a esperança.
Significa para nós um aumento de esperança de apoio. A escola ficou totalmente destruída. Agora estão a estudar com o apoio que nós recebemos de duas tendas. Reduzimos um pouco o rácio, mas continuam a trabalhar exatamente nas salas destruídas.
Num encontro com o representante da ONU Habitat em Moçambique, António Guterres foi informado do projeto de construção de 3 mil salas de aula que irão obedecer às medidas de prevenção de desastres naturais. O secretário-geral das Nações Unidas vincou que no processo de reconstrução das infraestruturas deve-se tomar em conta a resiliência e a adaptação às mudanças climáticas.
A ideia é que os outros pavilhões nesta escola sejam reconstruídos desta maneira. Construído dessa maneira também pode ser um centro de apoio à população, ser um ponto de concentração.
Palavras de António Guterres na província moçambicana de Sofala, onde também visitou as famílias reassentadas no distrito do Dondo devido às calamidades naturais que assolaram Moçambique. A Cabo Verde Airlines assinou hoje na cidade da Praia uma linha de crédito financiada pelo Banco Internacional de Cabo Verde e pelo Ecobank. Mas há vozes que advertem que pode ser prejudicial para o país, Lia Montes.
Os analistas económicos consideram a medida normal, mas dizem também que a linha de crédito pode representar o início do endividamento da Cabo Verde Airlines junto da banca. Qualquer empresa pode recorrer a crédito bancário para financiar a sua atividade, mas os analistas alertam que o recurso da companhia de bandeira, sucessora dos TACV, deve ser rodeado de cautelas e controlo rigoroso na sua gestão para que não acumule dívidas, tal como aconteceu com os TACV. Neste caso, da Cabo Verde Airlines, o governo está confiante. Diz que agora há mais aviões, mais passageiros transportados e há voos para mais destinos. Em comunicado enviado à semana online, o executivo cabo-verdiano afirma que agora não são os contribuintes a financiar o funcionamento da companhia de bandeira nacional. É salientado que o melhor desempenho da transportadora aérea resulta do plano de negócios da empresa. A rentabilidade da Cabo Verde Airlines está a ser avaliada positivamente por instituições financeiras locais e internacionais de reconhecida competência.
A cerimónia de assinatura da linha de crédito vai ser presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde às 5 da tarde locais, na cidade da Praia. A situação política de paz e segurança, bem como a cooperação regional na África Central e nos Grandes Lagos, está no centro de uma cimeira de alto nível entre Angola, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda. O analista para assuntos africanos Matias Pires diz que a RDC ainda é uma preocupação na região, apesar de ter sido eleito um novo presidente.
Apesar de ter havido a realização de eleições que deram lugar à eleição do novo presidente na RDC, existem ainda algumas preocupações naquele país, nomeadamente no que se refere à constituição do governo. Foi nomeado o primeiro-ministro Ilunga Inkamba, mas até agora não formou o gabinete, portanto o governo. Por outro lado, há relatos de grupos rebeldes que continuam a operar no leste do país. Há dias, o presidente Félix Tshisekedi esteve na região do Ituri, apelando para a realização de operações militares naquela região.
A capital angolana acolhe hoje um encontro de alto nível para analisar a situação política e de segurança na África Central e na região dos Grandes Lagos. A Google anda a ouvir as conversas dos utilizadores e admite que há mesmo funcionários à escuta, Nuno Amaral.
Ok, Google.
Assim? Ou assim? São conversas registadas pela Google e não só pelo Google Assistant, conversas que, muitas vezes, são transcritas por funcionários da empresa e depois observadas por vários analistas, também da Google. A notícia que está a percorrer os principais jornais do mundo foi avançada pela estação belga VRT News.
Wat u hoort zijn fragmenten van wat u zegt, vraagt en dicteert aan Google.
Pela primeira vez, a Google confirma que grava conversas. A gigante norte-americana diz, no entanto, que os áudios escutados representam apenas 0,2% do total registado pelo sistema e que os fragmentos não são associados a qualquer conta dos utilizadores. E alega, a Google, que pretende apenas estudar sotaques e pronúncias para melhorar a eficácia dos serviços. Assim.
Ik zit vast op de Leuvense Steenweg. Ik ben nog steeds niet in de Lidl.
E com a desculpa de dar melhores serviços, a Google anda a ouvir as conversas dos utilizadores.
O essencial da atualidade com a jornalista Gael de Castro na RDP África. Informações em permanência em rtp.pt/rdpafrica.